Señor. Vamos a abrir un capítulo 1, la epístola que Pablo escribió a los Efesios. Efesios, capítulo 1. Gustaría leer algunos versos, desde el verso 7 y los seguintes. No cual, este cual es no amado, que es la última palabra en el verso 6. Entonces vamos a leer así, capítulo 1, verso 7. No amado, que es el Señor Jesús, un filho do seu amor. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E agora aqui, o apóstolo acrescenta duas palavras-chave, também em relação com a graça de Deus. Até aqui tinha falado palavras importantes, intimamente relacionadas com a graça de Deus. A palavra redenção, a palavra remissão, que tem a ver com o perdão de nossos pecados. E isso é a primeira coisa que nós recebemos da graça de Deus. O primeiro fruto bendito, abençoado, que recebemos da cruz de Cristo. O perdão, a remissão de nossos pecados, a redenção. Outros versos da palavra do Senhor nos falam também de outras coisas realizadas pelo Senhor na cruz. Não somente Ele morreu pelos nossos pecados, mas também a Escritura diz que nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Esse é outro aspecto que também foi realizado na cruz de Cristo. Em Gálatas diz que o mundo foi crucificado a nós e nós fomos crucificados ao mundo na cruz de Cristo. Isso também foi feito na cruz de Cristo. A palavra diz que as coisas velhas passaram. Essas coisas velhas passaram na cruz de Cristo e todas foram feitas novas na ressurreição de Cristo. A palavra diz que agora, em Cristo, já não há mais judeu, ni grego, bárbaro, ni escita, servo, ni livre, varão, ni mulher. Todas essas coisas foram crucificadas também na cruz de Cristo. E agora o Cristo ressuscitado, pelo seu Espírito, é o mesmo Cristo nos homens e nas mulheres, nos ricos e nos pobres, nos sábios e nos incultos, nos brancos, nos amarelos, de todas as raças, de todas as nacionalidades, judeus, gregos, bárbaros, escitas, a todos se nos deu a beber do Divino Espírito. E tem muitos outros versos que nos falam das muitas coisas que foram feitas pelo Senhor Jesus na cruz. Mas a primeira, claro está, é o perdão de nossos pecados, a remissão de nossos pecados pelo seu sangue. E aí nos está falando de um primeiro aspecto da graça. Por isso diz: no amado temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas agora, no seguinte verso, no verso 8, aparece um outro aspecto adicional da graça de Deus. e disse: graça, e Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, que a graça que nos trouxe o perdão de pecados também é a graça que nos traz o seu espírito de sabedoria e de revelação no propósito de Deus. E isso também é trabalho da graça de Deus. A graça de Deus é muito rica. Então, disse, riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Agora já não dizem remissão de pecados, mas claro, isso também é graça, mas está falando de um outro aspecto da graça. Graça derramada em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, a graça de Deus que nos conduz à salvação, que nos conduziu a receber o perdão e a remissão de nossos pecados, e a graça que também nos conduz ao mistério da sua vontade, desvendando-nos essa graça abundante, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, o qual se propusera. Ou seja, Deus tem um propósito. Deus nos criou com um propósito. E Deus nos salvou com um propósito. A salvação era só o começo. A salvação não é o final. A salvação é para recuperar de novo o homem, para resgatar o homem para o propósito final de Deus. Então Deus tem um beneplácito. Beneplácito quer dizer aquilo que praze a Deus. Porque cada ser, conforme sua excelência ou sua categoria, tem certos beneplácitos. Uma galinha está feliz lá comendo milho, e esse beneplácito da galinha comer milho, colocar ovos, e nós comemos os ovos. Outras criaturas têm outros beneplácitos. E segundo seja a categoria da criatura ou do ser, seu beneplácito será o mais elevado ou mais baixo. Você pergunta uma galinha, qual galinha, quanto de 2 + 2? Para você é tão simples, mas a galinha não sabe quinze. O que está falando este homem, esta mulher? 2 + 2, que mistério, que isso? Para a galinha, 2 + 2 é um mistério, porque ela não foi criada para as matemáticas, ela foi criada para pôr ovos. Mas segundo é a categoria da criatura ou do ser, seu beneplácito é superior. Deus não vai ficar contento com a mesma coisa que fica contenta uma galinha, porque Deus tem um beneplácito mais superior. Aquilo que agrada ao coração de Deus é tão elevado que diz a Escritura em 1 Coríntios que nem coração do homem pensou nisso, nem ouvido o viu, nem olho viu, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Então Deus, conforme sua grandeza e excelência, ele tem um propósito. E ele tem preparado algo excelente que sobrepassa as maiores expectativas humanas. Quando uma pessoa ama, gosta de dar surpresas agradáveis àquelas pessoas às quais ama. Se um homem ama a sua esposa, quiere dar sorpresas agradables, no desagradables. Y Dios tiene cosas preparadas que ni siquiera el hombre pensó nunca, y seremos sorprendidos de la excelencia de Dios. Entonces existe lo que la palabra de Dios llama o beneplácito de Dios. Mas dice que aquella cosa que a Dios praceu bien, seu beneplácito, Él se propôs. Porque a veces nuestras criaturas gostaríamos ciertas cosas, mas no conseguimos llegar a donde nos gustaría. Mas Deus é Deus. Aquilo que trae prazer e alegria ao coração de Deus, Ele se propôs. E o que Deus se propôs é algo altíssimo. E a graça de Deus veio a nós, não somente a nos perdoar os pecados, também a graça de Deus veio a nos desvendar o mistério da sua vontade. Que é o que Deus se propôs no coração? No final de contas, para que Deus criou o universo? E por que criou o homem? E por que depois que o homem pecou e se rebelou, por que Ele redimiu o homem? Por que redimiu a igreja? Para que? E o que Ele está buscando com os redimidos? Isso é o propósito do seu beneplácito. E isso está escrito no verso 10. No verso 10 diz: seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Frase profunda, frase inspirada pelo Espírito Santo, muito profunda. Deus se propôs fazer convergir em Cristo. Todas as coisas têm um sentido. Todas as coisas apontam para a glória de Cristo. Outras traduções dizem que Deus se propôs reunir em Cristo, o encabezar com Cristo, o recapitular todas as coisas em Cristo. Deus, desde a eternidade, na trindade divina, o Pai amou ao Filho. Todas as coisas que o Pai faz, as faz para o Filho. O Pai criou para o Filho. E o Pai redime para o Filho. O Pai quer dar a seu Filho uma esposa. Há uma parábola do Senhor Jesus que nos fala desse mistério. Essa parábola dos convidados vocês conhecem bem. Diz que havia um rei que quis fazer bodas a seu Filho. E preparou tudo e começou a convidar a gente, e todos tinham excusas, mas essa primeira palavra introdutória é riquíssima. É uma frase corta, uma frase simples, mas uma frase profundíssima. Um rei, esse rei é nosso Deus e Pai. Um rei que quis, e o que Deus quer? Qual é o objetivo de Deus? Por que Deus criou os céus e a terra? Porque Ele quer fazer bodas a seu Filho. Ele quer dar uma esposa a seu Filho. Lembre-se que Romanos capítulo 5 diz que Adão é figura daquele que viria. E segundo os Coríntios capítulo 12 nos mostra que Eva é figura da igreja. E assim Adão, figura de Adão, entrou num sonho profundo e foi ferido de um costado, e daí tomou Deus uma costela e lhe fez uma ajudadora idônea, uma esposa. Mas quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei ajudadora que lhe seja idônea. Ele não estava pensando somente em Adão. Lembre-se que Adão é figura de aquele que viria. Ou seja, Adão é figura de Cristo, como a igreja está figurada em Eva. Eva figura a igreja, como Adão figura Cristo. E assim como Adão passou pelo sonho profundo, Cristo também morreu. E naquele sonho profundo, uma costela foi tirada do costado de Adão, e quando Cristo estava morto, uma lança foi traspassada no costado, e saiu sangue e água para a redenção da igreja. Ou seja, do costado de Cristo saiu o que produziria a igreja de Cristo. Então, Eva, que saiu do costado de Adão, é figura de Cristo saindo do costado de Cristo. Então, Deus tem em seu coração um propósito elevadíssimo. Deus ama tanto seu filho, está tão contento com seu filho. Ele disse: este é meu filho amado, no qual eu tenho contentamento. Agora ele quer que esse filho unigênito não fique sozinho, sino que seja primogênito entre muitos irmãos. E todos esses irmãos vão conformar a esposa de Cristo, que é a igreja. Os filhos e as filhas de Deus são a igreja do Senhor Jesus. São a esposa que desde a eternidade o Pai quis que seu filho tivesse. Por isso Deus falou: não é bom que o homem esteja só. O rei quis fazer bodas a seu filho. Então, no centro do coração de Deus, a razão pela qual Deus criou todas as coisas, e a razão pela qual nos salvou e perdoou nossos pecados e nos regenerou e nos chamou, é para nos fazer a esposa do seu filho, para ser um com seu filho. Então, aqui no verso 10, aparece o filho no centro de todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas dos céus e da terra têm que se submeter e girar ao redor de Cristo. Obrigado. Se submeter e girar ao redor de Cristo. Obrigado. Mas no lugar central com Cristo, Deus quer que apareça com Cristo a igreja. Por isso o Senhor Jesus fala assim: aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Isso está escrito aí em Apocalipse capítulo 3. Como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. O filho quer ter também a esposa que o Pai lhe quer dar. Então, tudo que tem a ver com a igreja do Senhor Jesus é de grande importância para Deus. Muitas coisas estão acontecendo na terra que reclamam a atenção dos homens e que dizem ser importantes. Mas o que o homem considera sublime, para Deus muitas vezes é abominação. Mas há coisas que são importantes para Deus e que às vezes os homens não estão entendendo, nem vendo, nem compreendendo. No livro de Lucas, capítulo 3, começa o evangelista a mostrar o status quo do mundo. No ano 15 de Tibério César, sendo governador de Judeia, Pôncio Pilato, e tetrarca de Galileia, Fulano, e tetrarca de Tureia, Mengano, e Mengá, e vá mostrando o aparato. E não sou político, ainda religioso, e sendo sumo sacerdote Anás y Caifás, por ser que tem todo aparato, veio palavra de Deus a João lá no deserto. O mundo estava atendendo o aparato, mas Deus estava trabalhando no deserto. A palavra de Deus passava por João no deserto. O mundo está ocupado de coisas intrascendentes e distrações de Satanás, mas o Senhor tem um só propósito: Ele quer que o homem seja salvo para que seja parte da esposa do Cordeiro, para que caminhe com Cristo e lhe siga onde Ele quer vá. A salvação é só o começo das coisas. Somos salvos para ir para o inferno, mas para onde que vamos? Para a glória. O que vamos fazer na glória? Vamos cantar com os anjos somente? Vamos ser co-herdeiros com Cristo e vamos reinar com Cristo como uma esposa. Então diz aqui, e eu vou terminar por causa da hora: Deus se propôs em Cristo fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa frase é importante. Fala de vários tempos, em plural, tempos. Ou seja, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, tempos. A palavra no grego é aiones, ou seja, eones, eras, períodos. Cada período, cada dispensação pela qual passa o povo de Deus é para Deus adiantar um pouco mais do seu plano. Depois que seu plano foi consumado numa etapa, agora na base dela podemos entrar na seguinte. E quando todos os tempos tenham consumado seu propósito, temos a plenitude dos tempos. E aqui fala de uma dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, o arranjo administrativo final de Deus, no qual todas as coisas convergem em Cristo, e ao lado de Cristo, como a sua ajudadora idônea, está a sua igreja. E no centro do propósito de Deus e na final dispensação, na dispensação da plenitude dos tempos, Cristo estará no centro, tendo toda a preeminência sobre todas as coisas, e estará casado com sua esposa, a igreja. No verso 10 aparece o lugar de Cristo, e no verso 11 aparece o lugar da igreja, e aí vamos terminar. Diz no verso 11: nele, ou seja, neste Cristo central, neste Cristo do coração de Deus, vivo, no qual, neste Cristo, fomos também, não somente Cristo, mas nós, a igreja, fomos também em relação com Cristo. Fomos também feitos herança. Nós somos a herança de Cristo, a herança de Deus, e Ele é a herança nossa. Nós herdamos tudo que Ele nos deu, mas Ele também nos hereda. Nós somos a propriedade dEle, a noiva dEle, que siga a Ele, sirve a Ele onde quer que Ele vai. Então disse: somos também feitos herança, predestinados segundo o propósito de aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem uma vontade, um beneplácito, e Ele se propôs esse beneplácito, e nesse beneplácito Ele faz convergir todo em Cristo, para que Cristo encabece todas as coisas dos céus da terra. Ele seja o que tenha a preeminência no universo. Quando ele ressuscitou, ele falou: toda potestade me é dada nos céus e na terra. Mas agora disse: Pai, eu quero que onde eu estou, eles também estejam comigo. A glória que me deste, eu lhes di a eles. O Pai quer ver, junto com Cristo, o unigênito, ser el feito primogênito entre muitos irmãos e irmãs, conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E esses muitos irmãos, filhos e filhas, a família de Deus, a casa espiritual de Deus, sejamos a esposa do Cordeiro, que é o que o Pai quer dar a seu Filho. Para isso existe o universo, para que possa existir a terra. E a terra existe para que possa existir a humanidade. E a humanidade existe para que possa haver igreja para o Filho de Deus. É muito importante pertencer ao Senhor Jesus e ser membro do corpo único de Cristo. Agradeço. Vamos orar, vamos parar aqui. Querido Pai, agradecemos a Ti esta breve meditação que nos concediste na Tua graça e na Tua misericórdia. Escreve, Pai, em nossas mentes, em nossos corações, Teu propósito eterno. Coloca Teu Espírito em nós e faz-nos andar na luz da Tua Palavra e na vida da Tua Palavra e Espírito. Obrigado, Pai. Conduze-nos e guarda-nos para Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado.